A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Na Fortaleza Antiga, as praias mais procuradas eram a Praia de Iracema, que ganhava preferência por ser a mais bonita naquele tempo. A Praia Formosa, esta era dentro da cidade, ao lado do passeio público, local onde se concentravam os bares que alugavam calção para o banho de mar. Entre a Praia de Iracema e Mucuripe ficava a Volta da Jurema, ou como chama hoje em dia, Praia do Meireles. Esta passou a ser chamada também de Praia do Náutico a partir de quando o Clube Alviverde mudou da Praia Formosa para o local. Os melhores restaurantes estavam localizados na Iracema, o Lido, do francês Charles Deleve, e no Mucuripe os mais frequentados, o Anísio, Rei da Biquara, Alfredo Copacabana, o Expedito e mais recentemente o Baiuca, uma churrascaria pertencente ao Nível Portela, um local diferente dos demais por não oferecer peixada. Era churrascaria. Tinha também o Bem do Zé Queiroz, que era uma espécie de bar de alta categoria. Todos eles próximos à igrejinha que ainda hoje existe no mesmo local, servindo de apoio para as manifestações dos pescadores, principalmente no dia de São Pedro. Muitos anos depois, após a pavimentação do Mucuripe, com a retirada da via férrea, a construção do porto no Mucuripe, é que o bairro passou a ser o local mais frequentado nos finais de semana, enquanto que as casas lá existentes, algumas bem antigas, eram alugadas pelas famílias do centro de Fortaleza para passar tempo, como se dizia na Fortaleza Antiga. A Praia do Futuro era mais distante, muito distante, e por isso mesmo não frequentada, pelas dificuldades de chegar lá, como também pela falta de qualquer estrutura. O acesso era pelo local onde hoje se concentram indústrias, o antigo histórico Farol, uma zona imeretriz e o restaurante Boate Sarong, quase chegando na praia que mais tarde seria a maior atração para os turistas que visitam nossa cidade. Fortaleza é uma cidade única nesse sistema de barracas à beira da praia, muitas invadindo, como afirmam os procuradores da República, área pertencente ao patrimônio da União. Uma decisão poderá sair hoje, poderá, se não acabar, poderá limitar a presença de barracas ao longo da Praia do Futuro, o que é considerado um prejuízo incalculável para a nossa principal atração, como também desemprego para milhares de pessoas. Hoje, na coluna do Eliomar de Lima, no Povo, o procurador Márcio Torres, que juntamente com os demais também procuradores, Alessandra Salles e Alexandre Meireles, moveu a ação que hoje será julgada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sediado no Recife. Para o procurador, dá para se fechar um amplo acordo que favoreça a cidade no campo turístico e assegure o respeito à área de marinha. Existe uma maioria de autoridades, empresários, a cidade de uma maneira geral, opinando que se deve tentar a requalificação. Está realmente em perigo uma das maiores atrações turísticas de Fortaleza, que vem desde os antigamente.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, mais um compositor da Vila Isabel, Guilherme de Brito. Aos 8 anos, Guilherme ganhou um cavaquinho, aos 12 largou os estudos, e conseguiu um emprego na Casa Edson.
Aí, amor, gravado pelo Baiano em Couro, para a Casa Edson, Rio de Janeiro.
A Casa Edson foi uma das primeiras gravadoras brasileiras, fundada em 1900 no Rio de Janeiro. Inicialmente apenas importava e revendia cilindros fonográficos utilizados nos fonógrafos de Thomas Edison e discos utilizados nos gramofones, mas em 1902 lançou o que é considerada a primeira música brasileira gravada no país, o Lundu, Isto é Bom, do compositor Sisto Bahia, na voz de Baiano.
Arreda de tua saia, vale bem 5 mil réis. Arrasta a mulata, saia, que eu te dou 5 e 10. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói.
Com o tempo, Guilherme de Brito passou a utilizar mais o violão. Já tinha uma boa produção de músicas quando, em 1955, o cantor Augusto Calheiros gravou um compacto com 2 de seus sambas, Meu Dilema e Audiência Divina. Ainda nos anos 1950, conheceu o seu grande parceiro, Nelson Cavaquinho. A primeira parceria de Guilherme de Brito e Nelson Cavaquinho foi um samba denominado Garça. Guilherme de Brito fez a primeira parte e Nelson Cavaquinho a segunda parte do samba. Deu-se início à dupla mais poética e lírica da música popular brasileira. A dupla Guilherme e Nelson rendeu vários sucessos, dentre os quais Folhas Secas, Pranto de Poeta, O Bem e o Mal, Quando Eu Me Chamar Saudade e A Flor e o Espinho.
Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho, espinho não machuca a flor.
Neste domingo no Brasilidade, 6 da tarde, o grande poeta do samba, Guilherme de Brito. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Trabalho com isso há 30 anos e eu vou dizer pra você, não tem companheiro melhor no trânsito do que o rádio. Com certeza, meu amigo.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Com a ouvidora da Universidade Estadual do Ceará, Marilac Maria Arnaldo Alencar. É um prazer recebê-la, senhora Marilac.
Prazer é meu, Marcelo. Bom dia a todos.
Sendo a Universidade Estadual do Ceará, que agrupa muitos estudantes, professores, eu imagino que a senhora deve receber muitas demandas, não?
Em 2016, nós recebemos 576 demandas. Porque além da universidade, da OES, a FUNESC, ela tem campi no interior, né? Dentro da Pipoca, Crateús, então faz tudo isso aí, faz parte da universidade, essa faculdade do interior. Faz parte da FUNESC, da Fundação Universidade Estadual do Ceará. Aí a demanda foi 576.
Certo. E o que é mais desafiador nesse cargo?
Olha, eu acho que o mais desafiador é porque o ouvidora tem que ter sensibilidade. Quando você percebe que uma pessoa, um manifestante, por exemplo, cometeu um erro se inscrevendo numa chamada pública que não era aquela. Então, assim, como ouvidora, você tem que, no local, pessoalmente, falar com o coordenador daquele curso, pedir que resolva a situação, que a gente sabe pode ser resolvida. Então, além de tudo, tem que ter essa sensibilidade para procurar solução para o manifestante, a melhor solução. dessa forma que eu acho que tem que ter muita parte a sensibilidade.
A senhora lembrou muito bem o interior do estado. A Universidade Estadual do Ceará tem unidades no interior também. Como é que os do interior da capital falam com a senhora, se comunicam com a ouvidoria?
Maria, hoje a ouvidoria, hoje no ano de 2016, a maior forma de acesso é através da internet, no sistema SOU. Na página da OS, abrindo a página www.os.br, vai ter Fale Conosco Ouvidoria. Aí o manifestante clica lá e vai abrir uma página que ele vai se manifestar. Aí a gente chega para, assim, imediatamente passa pela CGE e eles enviam para a ouvidoria. Então, o meu mais utilizado, mas pode ser presencial, pode ser por carta, pode ser o telefone 155, pode ser pelo Facebook. Então, tem várias formas, mas o mais comum é pela internet, através do sistema de ouvidoria.
Fale-nos agora sobre o prêmio que a ouvidoria recebeu ou vai receber.
Vai ser amanhã, né, a entrega do prêmio. É uma coisa que a gente fica muito feliz, ficamos orgulhosos, é uma equipe, né, nós trabalhamos uma equipe, eu e mais dois funcionários, e a gente trabalhou bem mesmo ano passado, a gente fica muito feliz, porque é uma forma de até incentivar mais que a ouvidoria continue melhor, né, cada vez melhorando mais o seu trabalho, cada vez ajudando mais os conflitos, mediando as coisas que acontecem dentro da universidade, fora da universidade, que atende o público interno e externo. E foi muito feliz por essa boa avaliação.
Certo. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado pela presença na Rádio FM Assembleia.
Obrigada, Cláudio.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você acompanha as atividades do Parlamento Estadual todos os dias na nossa programação. Os trabalhos do Legislativo Estadual podem ser acompanhados também no Jornal Assembleia, na Revista Plenário, na TV Assembleia e no Portal Oficial da Casa. Acesse www.al.ce.gov.br. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Entrevista.
Sobre esse importante trabalho da Prefeitura Municipal de Fortaleza, nós vamos ouvir a secretária de Infraestrutura, Manuela Nogueira. Secretária, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes.
Secretária, a paisagem naquela área vai mudar completamente, não?
Exatamente. Já estamos começando uma grande transformação lá na Avenida Guanabi, né, com a entrega do viaduto, que será ainda no final dessa semana, do dia 25, agora, de março, a gente está liberando o tráfego na avenida, bem como toda a requalificação da via, uma nova Avenida Guanabi, com novo paisagismo, novas calçadas, será entregue à população de Fortaleza em janeiro de 2018.
Certo. Ao mesmo tempo, a obra da avenida inclui os viadutos também, não é isso?
O viaduto, que já está elevado na rotatória da Guanabi, ele já está na fase de finalização da obra, já estamos na parte de pavimentação, e nós vamos liberar o tráfego sobre ele ainda no mês de março.
Certo. Doutora Manuela Nogueira, um investimento muito alto da Prefeitura de Fortaleza, não?
Isso. O valor da obra como todo, da requalificação da via, são R$95 milhões, que ela contempla a rotatória, a requalificação da rotatória, a construção do viaduto e toda a requalificação com drenagem, novos passeios, inclusão de faixa de ônibus, ciclofaixas, passeios adaptados para pessoas com dificuldade de locomoção, as estações nos canteiros centrais, toda essa obra, esse complexo de obra, vai custar à prefeitura 95 milhões de reais. Mas é uma obra que vai trazer muito mais ganhos à cidade com a velocidade do tráfego, com o bem-estar das pessoas de Fortaleza.
Doutora Manuela, e como é que está? Já está tudo normalizado ali na Raul Barbosa com Murilo Borges?
A obra da Raul Barbosa com Murilo Borges já foi finalizada. Temos uma última intervenção a fazer lá, que é uma urbanização abaixo do viaduto da Raul Barbosa, que foi discutido com a comunidade, qual é as prioridades dele lá naquela área, né? Que a gente iria fazer somente um paisagismo, mas o prefeito atendeu um pedido da comunidade e nós estamos discutindo com eles quais são os equipamentos que nós vamos implantar naquela localidade.
A Prefeitura de Fortaleza está sempre tocando obras. Qual é a próxima? Qual é que está sendo construída e que nós deveremos esperar para esse ano ainda?
Esse ano a população ainda vai receber a requalificação lá com a drenagem do Morro Santa Terezinha, aquele problema que nós tínhamos de deslizamento. A gente não vai ter mais esse problema. Agora, em julho, agosto desse ano, vamos estar entregando essa intervenção lá no Morro Santa Terezinha. E outro ponto importante de obra que está sendo executado é a requalificação do terminal de Messejana, que no final do ano também vamos estar entregando à população um terminal totalmente requalificado, com cerca de 60% a 70% a mais de área, com muito mais conforto a todo usuário de ônibus.
Doutora Manuela, um ouvinte liga para cá, os ouvintes ficam sempre atentos e fala sobre o viaduto da confluência das ruas Raul Barbosa com Murilo Borges. Ele diz que tem um problema ainda lá na entrada do viaduto no sentido aeroporto.
Eu não tenho ciência desse problema, a gente tinha um pequeno problema lá com as chuvas, tinha um acúmulo de água, mas esse já foi solucionado.
Certo, então ele está nos escutando e sabe que a prefeitura está tomando uma providência. Doutora Manuela, foi um prazer ouvi-lo, um bom dia para a senhora.
Obrigada, Nacelle, bom dia a todos.
Haroldo conhece todas as ruas da cidade.
Seguinte, a Estrada dos Bandeirantes vai até Vargem Grande, copiou? E a gente vai pela Barra, pode crer?
E o dinheiro público? Vai para onde?
Como assim?
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Bom pesquisador, historiador, Márlio Falcão.
Bom dia, Marcelo, bom dia, amigos ouvintes. Hoje nós falamos da rua Doutor Amadeu Sá. É uma rua do bairro Aerolândia, que teve o patrono o médico tisiologista Amadeu de Castro Sá, que faleceu no dia 14 de dezembro de 1953, aos 42 anos de idade. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Mensagem número 1/17, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que trata da organização administrativa do Poder Judiciário do Estado do Ceará, foi debatida nesta terça-feira na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa. A iniciativa foi do deputado Elmano de Freitas. A matéria recebeu críticas dos servidores do Judiciário por ampliar números de comissionados em detrimento da contratação de concursados. Já a direção da corte afirmou que as mudanças propostas não implicarão em aumento de custos para o tribunal e objetivam priorizar o primeiro grau de jurisdição, dando mais agilidade ao funcionamento do poder. De acordo com o parlamentar, a audiência foi pensada a partir da necessidade de um poder judiciário mais forte e que dê conta da realidade posta à sua frente. O juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Luciano Lima Rodrigues, destacou que a intenção da reforma é adequar a alocação dos seus recursos relativos aos cargos comissionados, tendo como parâmetro a demanda processual. Ele afirmou ainda que o Tribunal de Justiça possui hoje 900 cargos comissionados, que custam ao órgão aproximadamente R$ 5.323.000 reais. Rádio FM Assembleia 96,7, com você no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social.
Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Estou recebendo o presidente da CAGES, doutor Neuri Freitas. Doutor Neuri, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Tudo bem?
Tudo bem, doutor. Doutor, o Jornal Povo de ontem noticiava que pelo menos 12 empresas já estariam interessadas em participar do edital de elaboração do estudo para a construção de uma planta de dessalinização de água marinha na região metropolitana de Fortaleza. Esse edital estava aberto também para empresas estrangeiras, não, doutor?
Isso, ele inclusive já está disponível no site da CAGES, né, na página de internet da CAGES, da Secretaria de Planejamento e Gestão e na página de internet da Secretaria das Cidades. O objetivo realmente é selecionar uma empresa, e aí essa empresa pode ser nacional ou estrangeira, onde essa empresa fará um estudo e nos dará um anteprojeto com todos os produtos que estão lá previstos, como estudo de viabilidade econômica, estudo técnico, localização de onde a planta de dessalinização será instalada, ou seja, identificar qual o melhor local para captar a água do mar e para dispor o rejeito que é gerado nesse tipo de indústria, fazer um estudo de todos os impactos ambientais, na tentativa de mitigar todos esses impactos, fazer toda a análise jurídica e aí nos entregar esse anteprojeto de forma que a gente possa, num momento posterior, licitar e contratar uma empresa privada que fará o investimento e fará a operação dessa usina durante 23 anos. Tendo a CAGES a obrigação de comprar essa água para distribuir aqui na região metropolitana. Então a CAGES daria essa garantia para o investidor que vier e instalar essa planta aqui na região metropolitana de Fortaleza.
Doutor Neuri, a água tratada será também para consumo humano?
Sim, a nossa ideia é que ela seja utilizada aqui para o consumo humano. Vai ser uma outra fonte, mais uma fonte de abastecimento de água para a região metropolitana de Fortaleza. Ela vai se misturar à água que nós já temos hoje, que é a água que vem da ETA Gavião e da ETA Oeste. Então, nós teríamos uma outra planta, que seria essa ETA de dessalinização, com a água que ela produzirá, injetará no nosso sistema, vai se misturar com a outra água existente, e isso vai ser distribuído dentro de Fortaleza e aqui nos municípios da região metropolitana.
Esse trabalho envolverá despesas muito altas, eu penso, e pergunto, a tarifa da água será aumentada em virtude desse empreendimento?
Olha, nós não podemos assim, afirmar ainda que a tarifa será aumentada em virtude disso. O próprio estudo que nós estamos querendo, ele vai ter que nos dar viabilidade, tá? Então, a empresa que vai ser contratada agora, que fará esse estudo, ela terá que nos dizer quanto vai ser o custo dessa água. Para esse custo, é necessário algum aumento de tarifa, tá? E aí tudo isso será ponderado para, no momento seguinte, licitar, tá bom? Mas, assim, não dá para garantir se precisa ou não ter aumento de tarifa, quanto seria esse aumento, até porque nós não temos ainda quanto vai ser o custo dessa água, porque o custo dessa água vai levar em consideração os investimentos que serão necessários, o custo de energia para fazer essa planta funcionar, produto químico, pessoas. Então, ainda tem um trabalho bem árduo a ser feito até termos uma informação mais concreta para afirmar qualquer coisa em relação à tarifa. Tá? Mas, de fato, o que a gente tem de estudos preliminares ou visto no mercado é que a água de dessalinização ela é uma água que é mais cara do que essa água captada da chuva, né, nos nossos mananciais superficiais, nos nossos açudes, e tratadas pela companhia. Ela é um pouco mais cara.
Uma obra de tal magnitude não será para nós ainda nos próximos 2 anos. O que se fala é que as obras, a partir de 2020, já poderá tornar possível o uso da água para o consumo, né, doutor?
Isso, o nosso cronograma, a nossa expectativa é que já em 2018 a gente inicie toda a parte de obras, certo? Para que em janeiro de 2020 já tenhamos água tratada disponível para a população. Então, começa a expectativa, começar o ano que vem, 2020, janeiro de 2020, essa água já ficar disponível.
Doutor, nós cearenses sempre ansiamos pelo bom inverno. A gente tem a impressão que o inverno está muito bom. É uma chuva que deu em Capuí, não sei quantos milímetros, assusta, mas também conforta um pouco nós cearenses que vivemos disso todo ano, esperar que chova, que tenha inverno. Eu pergunto, como está realmente a situação? As pessoas estão colaborando no racionamento da água e como é que está a CAGES em relação às chuvas e a perspectiva de um bom inverno?
Bom, em relação a essa questão de consumo de água, o que a gente tem visto é que a população ela tem realmente aderido a essa campanha, a essa nova realidade de consumo de água, que é tentar consumir menos, evitar desperdício. Quando nós comparamos o volume de 2014, o volume per capita consumido por cada família em 2014 com o de hoje, nós percebemos já uma redução na casa de 21%. Tá? Então, 2014 a gente considera como aquele ano em que tinha um problema hídrico, porque já tínhamos um momento de seca, mas ainda tinha um pouco mais de volume de água nos açudes. Então a gente está considerando que 2014 seria uma linha para se analisar para esse agravamento que nós tivemos em 2015 e 2016. Então, de 2014 para cá, com tudo que tem sido feito, a população já conseguiu reduzir em 20% a 21% o consumo. Tá? Então, a gente percebe que tem dado resultado. A gente percebe que a população tem se conscientizado e tem realmente colaborado. Agora, a gente não pode relaxar. Nós temos que continuar assim, nós temos que continuar entendendo que não podemos desperdiçar, que tem que consumir só realmente o necessário, porque nós temos chuvas e isso nos dá esperança. E eu, particularmente, quero que a gente tenha muita chuva, né, porque estando à frente aqui da companhia, isso é fundamental para a empresa, fundamental para a sociedade, para os municípios. Mas as chuvas ainda não deram uma recarga satisfatória nos mananciais e ainda é preocupante. Nós temos algumas barragens que já estão com água, alguns açudes que pegaram também um pouco de aporte, mas ainda não é suficiente. Eu diria que a gente tem alguns municípios que para o ano de 2017 já tem água suficiente para passar sem problema, mas hoje, por exemplo, no caso de região metropolitana de Fortaleza, que depende do açude Castanhão, que depende aqui da bacia metropolitana, ainda é preocupante porque nós não tivemos recargas suficientes para garantir um período de tranquilidade. Então a gente tem que continuar em alerta, claro, rezar e ter a esperança de que teremos mais chuvas agora no mês de março e abril, para que a gente saia desse momento difícil de escassez hídrica.
Doutor Neuri, a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, muito obrigado, tudo de bom.
Repórter Silvio Augusto.
Sérgio, estamos aqui no Complexo de Comissões Técnicas do deputado Aquiles Pérez Mota, onde daqui a pouco vai começar a reunião da Comissão de Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Semiárido, que é presidida pelo deputado Roberto Mesquita, tem como vice-presidente Jeová Mota, membros Renato Roseno, Moisés Braz e deputado Robério Monteiro. Está aqui conosco o deputado Renato Roseno, que vai presidir a reunião de hoje, vai falar sobre a pauta que será discutida daqui a pouco. Bom dia, deputado.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Narcélio. Bom dia aos amigos e amigas da Rádio FM Assembleia. Hoje eu presido, excepcionalmente, a Comissão de Meio Ambiente, tendo em vista que o nosso presidente, o deputado Roberto Mesquita, ele está convalescente, a quem eu já envio aqui os desejos de melhora e, obviamente, o nosso abraço. Hoje nós temos uma pauta bastante extensa. Há um projeto de lei do deputado Santana, que sob minha relatoria, que é um debate muito importante, que é sobre o descarte de óleo de cozinha. As pessoas às vezes não sabem, mas um litro de óleo de cozinha contamina mais de 1.000 litros de água, e em vários países do mundo já existe toda uma legislação, uma regulação para o descarte de óleo de cozinha e para a reutilização, isso é muito importante, sobretudo para o cuidado dos nossos mananciais. Nós temos 4 requerimentos: o requerimento da deputada Raquel Marques sobre a campanha da fraternidade, que esse ano debate os biomas brasileiros; um requerimento do deputado Sérgio Aguiar com relação ao semiárido cearense, os municípios do semiárido cearense; um outro requerimento de minha autoria com relação ao cinturão das águas, o impacto do cinturão das águas, em especial no Cariri, em especial no município do Crato; e um outro requerimento do deputado Roberto Mesquita com relação às compensações, às multas de compensação ambiental. Portanto, e há o recebimento de várias denúncias. Nós temos uma denúncia de um vereador de Iguatu com relação à instalação de um novo lixão em Iguatu, que teria sido feito, obviamente, há de se averiguar, sem a devida observância das normas ambientais. Lamentavelmente, a questão dos lixões no Ceará é uma, para nós que viajamos muito interior, eu viajo muito interior, é uma das imagens mais terríveis, no início da cidade, chegar e se deparar logo com o lixão. O Ceará tem mais de 40 lixões ainda em atividade, e recebemos mais uma denúncia sobre a instalação, o que diz o denunciante, que é uma instalação ilegal de mais um lixão na cidade de Iguatu, que é uma cidade bastante grande, inclusive. Por isso mesmo nós lutamos tanto por uma política estadual de resíduos sólidos, que privilegie, sobretudo, a redução, a reutilização e a reciclagem. E uma outra denúncia com relação a um açude, ao açude da UFC, e com relação à poluição ambiental naquele território.
Muito obrigado. Conversamos com o deputado Renato Roseno, falando da pauta que será discutida daqui a pouco aqui na Assembleia Legislativa, na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Semiárido, onde acontece a primeira reunião ordinária de 2017. Também são membros suplentes da comissão a deputada doutora Silvana, os deputados Evandro Leitão, Leonardo Pinheiro, Elmano de Freitas e Lucílio Girão. Rádio FM Assembleia 96,7, com você no centro das discussões.
Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a defensoria pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com a diretora-geral do PROCON Fortaleza, doutora Cláudia Santos. Doutora Cláudia, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos.
Doutora Cláudia, hoje é o Dia Mundial do Consumidor. O que é que o PROCON preparou para essa data, doutora?
Olha, Narcélio, a Prefeitura de Fortaleza, através do PROCON, quer comemorar essa data disponibilizando mais serviços para o consumidor. Nesse sentido, daqui a pouco nós vamos lançar audiências de conciliação pelo WhatsApp, que é uma forma de, além de burocratizar o serviço, também acelerar. Através dessa ferramenta, o número é o 98894-1635, o consumidor ele pode solicitar antecipação da sua audiência, se ele tem uma audiência presencial já agendada aqui no PROCON Fortaleza, e também no ato da abertura da reclamação, ele pode fazer essa opção, ele pode fazer essa escolha. Também é bom para a empresa, que não vai precisar vir para o PROCON para participar da audiência de conciliação. Então, toda a conciliação é feita por essa ferramenta, o acordo é assinado, a gente faz o termo de audiência, encaminha para o consumidor, para o fornecedor, eles assinam, devolvem para a gente, então a gente faz toda a mecânica sem nenhuma das partes precisar estar aqui no PROCON. Além disso, nós lançaremos também outro projeto, que é o PROCON nos bairros mais perto de você, em parceria com a Federação de Bairros e Favelas de Fortaleza e a Defensoria Pública. Então, esse projeto, ele visa aproximar o PROCON Fortaleza aonde o consumidor está, através do PROCON móvel, levando serviço de renegociação de dívidas em tempo real. Então, o consumidor procura ao PROCON Fortaleza, que tem a relação dos vários bairros do nosso site, e pode renegociar suas dívidas em condições especiais com bancos, cartão de crédito, concessionária de água e luz e telefonia.
Doutora Cláudia Santos, eu no início do programa eu li aqui uma informação que tem alcançado muita repercussão. É que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a suspensão da cobrança por despacho de bagagem em aeroportos brasileiros, que entraria em vigor nesta terça. O recurso era da Agência Nacional de Aviação Civil e foi impetrado por meio da Advocacia Geral da União contra a decisão de primeira instância. Deveria ter entrado ontem em vigor essa cobrança do despacho de bagagens das empresas de navegação aérea. Como é que a senhora vê essa decisão da Justiça?
Olha, foi bom, né? Na verdade, a Justiça Federal de São Paulo está de parabéns pela decisão. Manteve, ainda com o recurso da ANAC, nesse segundo momento, mas manteve a decisão da ação promovida pelo Ministério Público Federal. Eu só tenho a louvar. Pena que foi indeferida a nossa liminar e também a nossa ação. Então, o juiz já julgou improcedente, obviamente, nós vamos recorrer também, mas fico feliz. E espero que, ao final, nós tenhamos sucesso, tanto São Paulo como aqui o Ceará. A nossa ação, mesmo o Ministério Público Federal dando parecer favorável à ação do PROCON Fortaleza, infelizmente aqui, até agora, não obtivemos sucesso. Mas fico contente porque, em São Paulo, a Justiça Federal de São Paulo mantém, mesmo com recurso, também manteve a decisão, a ação do Ministério Público Federal. Eu só tenho realmente a ficar feliz e comemorar essa decisão, porque, na verdade, essa resolução da ANAC, alguns dispositivos dessa resolução, resolução 400, ela é o retrocesso para direitos do consumidor, não só em relação à franquia de bagagens, como direito de arrependimento, dentre outros assuntos também, dentre outros dispositivos nessa resolução.
Doutora Cláudia Santos, muito obrigado. Um bom dia para a senhora.
Eu que agradeço, Marcelo. Um grande abraço.
O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saldar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim. Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de 5 dias para regularizar a situação. A Justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos, que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O quadro que passamos a oferecer é apresentado toda quarta-feira.
Sindicalismo no Ceará.
O objetivo da Assembleia e da FM Assembleia é divulgar as atividades de quem defende os direitos dos trabalhadores. Nós vamos conversar hoje com o professor Vinícius Soares, da diretoria do Sindicato dos Servidores do Instituto Federal do Ceará. Professor Vinícius, bom dia.
Bom dia, Nacélio. Bom dia, ouvintes da rádio. Tudo bem?
Tudo bem. Nós sabemos que o sindicato vai debater a reforma da Previdência hoje às 17 horas no auditório do Instituto Federal do Ceará, Campus Fortaleza. O que é que podemos esperar desse debate, doutor?
Olha, a entidade está muito com expectativa muito boa a respeito desse evento, né? Haja vista que é um assunto de suma importância que a gente tem por obrigação de estar esclarecendo os trabalhadores e trabalhadoras, né? Sobretudo os trabalhadores do IFCE e população em geral a respeito desse projeto travestido de reforma que na realidade visa acabar, né, a previdência dos trabalhadores brasileiros. A expectativa da entidade é que a gente consiga esclarecer, tirar alguns encaminhamentos, né, trazer a comunidade para a luta, né, sobretudo a comunidade do IFCE e a população em geral, haja visto que o debate é aberto para a sociedade, para quem queira participar.
Agora, professor Vinícius Soares, quais são os pontos principais que mais prejudicam, na sua opinião, os trabalhadores que um dia esperam a aposentadoria?
Nós temos três elementos, são três mudanças bruscas, né? E a gente tá tratando assim como pontos principais, tá? Uma é a questão do aumento da idade para se aposentar, que passa a ser 65 anos, tá? Esse é um problema. Nós sabemos que, na prática, aquela suposta expectativa de vida do brasileiro que é feita, ela não leva em consideração o trabalhador do salário mínimo, o trabalhador da roça, o trabalhador braçal, que está ali mais no trabalho mais árduo e que não tem tanta expectativa de vida, né? Ou seja, estamos fazendo a reforma da Previdência para um povo que praticamente vai morrer antes de se aposentar. Esse é um ponto, é um dos pontos cruciais desse projeto de desmonte da Previdência. A outra questão é a equiparação das idades, né, de tempo de aposentadoria entre homens e mulheres, o que ignora toda a questão fisiológica e cultural que envolve as mulheres no mundo do trabalho, que é a questão da jornada tripla, né, o fato de ser mãe, algumas questões biológicas, etc, etc. Tudo isso vai ser ignorado, jogado na lata do lixo na hora que você equiparar a idade de aposentadoria da mulher igualmente com a do homem. O outro ponto crucial dessa questão é a história do tempo de contribuição, né? Pela proposta, os novos trabalhadores só vão conseguir se aposentar depois de 49 anos, para poder se aposentar integralmente, vão ter que contribuir 49 anos para a Previdência, né? Se você pega isso numa análise bastante razoável, se o cara começa a contribuir com 16, 49 com 16 vai 50, 65, ele vai ter que começar a trabalhar com 16 anos em tese, né? Então, você acaba que, além de impossibilitando que a pessoa atenda essas condições, trazendo um novo incentivo, só que agora formal, tá? Para que se abra um debate sobre o trabalho de crianças e adolescentes, coisa que estava sendo erradicada no país.
Professor, então, o que o senhor diz da alegativa do governo de que, se não for aprovada essa reforma da Previdência, mais cedo ou mais tarde, a Previdência não terá condições de pagar os aposentados?
Tudo é uma questão de retórica, né? O governo, quando ele constrói esse discurso, ele falseia ou esconde alguns elementos. Ele tenta passar uma imagem de que a Previdência ela é sustentada simplesmente pela contribuição do trabalhador, E isso é em verdade, né? A nossa Previdência, ela é exemplo para o mundo todo pelo regime de solidariedade que ela tem, tá certo? Então, são várias as receitas e rubricas que compõem a receita da Seguridade Social. Então, o que é que ele faz? Na hora que ele vai fazer o cálculo para dizer que a Previdência está deficitária, ele simplesmente pega só a contribuição. Ele esquece ICMS, IPI, uma série de impostos e outras rubricas de Ministério que compõem a Seguridade Social e que não entra nessa conta, né? Essa ilusão de que a Previdência é autossustentada pela própria contribuição do trabalhador, isso é uma falácia. A Previdência nunca nem foi criada para isso. Ela foi criada para ter essa receita múltipla. É tanto que o trabalhador contribui com 11%. Então, como é que eu contribuo com 11% e recebo 100%? Estaria errada a conta se a Previdência fosse mantida apenas pela contribuição do trabalhador. Existem outras receitas e o governo não coloca na conta. Um outro porém, né, e isso quem está dizendo não sou eu, né, são dados do Sindicato dos Auditores Fiscais, que acabaram de publicar dados colocando aí que a Previdência está com saldo de 11 bilhões agora para 2017. Tá? Então, é uma construção, né? Essa suposta ou reforma acaba é uma retórica construída para enganar os trabalhadores e fazer com que essa reforma vá à frente.
Aproveitando a oportunidade, pergunta ao senhor também a situação dos servidores do Instituto Federal nos últimos anos. Quais foram os ganhos que eles tiveram, os servidores?
Olha, com relação à Previdência, não muita coisa, né? Existe pegando a sua pergunta e encaixando ela no debate da Previdência. Existe um mito criado, né, que servidor tem regalias e etc, etc. Mas, por exemplo, o governo está pegando todas as diferenças de salário que o servidor tinha e está igualando ao regime geral, CLT. Mas ele só está fazendo isso com o que a gente tinha a mais. O que a gente tinha a menos nem se discute. Por exemplo, o servidor público não tem fundo de garantia, nem tem seguro-desemprego, tá? E aí, a partir do momento que você caminha para um processo de retirada de estabilidade do servidor e colocar o servidor público no teto do INSS, que é o que a proposta da Previdência em tese permite, nós vamos colocar o trabalhador público hoje numa condição muito aquém do trabalhador da iniciativa privada. Tá? Com relação a ganho, não tem muito ganho para os trabalhadores do IFCE nos últimos anos. Pelo contrário, né? Com a aprovação da PEC agora, recente, quando chegou no Senado, foi batizado de PEC 55, a previsão é que nós passamos aí 20 anos sem ter aumento salarial. Porque são 20 anos de congelamento dos gastos. O máximo que se pode ter é a correção da inflação de um ano para o outro. E aí, o que é levado em consideração também é a inflação global, né? Aquela inflação lá do consumidor, do IPCA, que não é a inflação real que se vê no dia a dia, no supermercado, na hora de uma compra, de pagar as contas do trabalhador.
Professor...
Não tem muita perspectiva não para o trabalhador, não, a não ser lutar e tentar minimamente garantir, né, os mínimos direitos conquistados aí a árduas lutas no passado.
Professor, foi um prazer ouvi-lo. Só um detalhe, o encontro será às 17 horas no auditório do Instituto Federal.
17 horas no auditório do Instituto Federal na 13 de maio, exatamente.
Tá. Um bom dia para o senhor, muito obrigado.
Valeu, hein? Obrigado, um bom dia para você, um bom dia para os ouvintes.
Minuto do Trabalho. O direito da criação de sindicatos está protegido pela Constituição Brasileira, lei máxima de um país, e tem como objetivo representar as categorias profissionais. Para saber mais sobre o mercado de trabalho e a atuação dos sindicatos, vamos ouvir o juiz Jefferson Quezado.
O direito brasileiro sempre encampou a unicidade sindical, ou seja, cada categoria profissional terá somente um sindicato dentro da base territorial. Isso, de um modo geral, é bom porque você não teria briga entre integrantes de a mesma categoria com sindicatos diversos. A partir da Constituição de 1988, os sindicatos deixaram de ter intervenção do Estado, promovendo todos os seus atos livremente, obviamente com algumas de suas atitudes sujeitas a correção judicial. E a liberdade sindical, ou seja, o empregado pode ou não ser associado do sindicato. Destaca-se que o empregado não sindicalizado terá direito às conquistas do sindicato que foram trazidas para aqueles que são sindicalizados. Ou seja, o empregado que não cooperou com o sindicato, que não participou da Assembleia e principalmente que não contribuiu monetariamente para o crescimento da sua entidade, vai ter direito às benesses dadas por aqueles que são sindicalizados.
Minuto do Trabalho. Uma produção do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Entrevista.
Vocês que acompanham este programa sabem que nós estamos recebendo os presidentes de comissões técnicas que acabam de ser eleitos. Hoje está conosco o presidente da Comissão de Cultura e Esportes da Assembleia Legislativa, deputado Goni Arruda. Deputado Goni Arruda, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos da FM Assembleia. É sempre uma satisfação muito grande falar com vocês.
Muito obrigado, deputado. Dá bem a mesma coisa com relação à sua presença aqui neste programa. Quais são as suas expectativas para esse ano?
Olha, as expectativas são as melhores possíveis. Nós vamos tentar imprimir um ritmo que atenda a todos os anseios dos seus parlamentares, das proposituras que ali chegam na Comissão de Cultura e Esporte, e vamos continuar o amplo debate sobre o que acontece na nossa cultura, no esporte cearense, enfim, mantermos aí a comissão com as suas atividades e acatando também sugestões dos senhores parlamentares através dos requerimentos, das audiências, dos encontros, que são muito importantes e que fazem, que dão também uma vida toda especial à nossa comissão.
Deputado, como é que o senhor analisa o atual momento político brasileiro?
Um momento muito conturbado, né, Marcelo? Inegavelmente, é uma coisa que é de domínio público, conhecimento, né, porque os telejornais todo dia noticiam as complicações, a turbulência econômica, né, que potencializa mais ainda a crise política, a crise econômica influencia, né, no humor dos mercados, da população principalmente, mas também dos mercados, e isso evidentemente, né, influencia na política brasileira, porque nós somos representantes do povo e nós temos por obrigação, por ofício, repercutir o que nós escutamos nas nossas bases. Então, evidentemente, o Brasil não vive o pior momento do nosso país, eu diria. E a gente espera que a gente possa, e os indicadores já sinalizam uma recuperação, a indústria deu uma reagida já em dezembro e janeiro, os indicadores de reação à economia, à agricultura, deu uma boa resposta, o que segurou um pouco mais, né, minimizou o drama dos números gerais, mas a gente espera que a curva, que agora é o viés, eu já acho que nós já estamos em viés de alta.
Goni Arruda, com relação ao esporte cearense, o que é que a comissão que o senhor preside pode ajudar, pode contribuir?
Olha, nós vamos continuar com os debates, né, discutindo o desporto amador, que é muito importante. Vamos, evidentemente, também ficar sempre atentos ao que acontece no desporto profissional, sobretudo o que acontece no futebol cearense, que é, sem dúvida nenhuma, de grande repercussão nas torcidas, no povo do estado do Ceará, né, que tem uma paixão toda especial pelo futebol, assim como todo brasileiro, que gosta do futebol, que gosta de ir ao estádio, ou que gostaria de ir ao estádio. Enfim, eu acho que isso são temas que, evidentemente, vão passar pela comissão nesse ano.
Deputado Goni Arruda, muito obrigado. A Rádio FM agradece a sua presença. A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença no nosso programa. Um bom dia, deputado.
Bom dia, Nacer. Bom dia a todos vocês. Bom dia, amigos.
8:53.
Pra mudar o rumo dos meninos, pra ter pra onde ir, como
chegar, tanta chance pode aparecer. Pra quem quer aprender, quem quer estudar, pai e mãe cuidando de pertinho, do ensino, do estudo, da boa educação, porque quem ama não deixa sozinho. Cobrar, incentivar é nossa obrigação.
E o futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção. Pra ter orgulho desse caminho é preciso estar do lado, dar a mão. E o futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção. Pra ter orgulho desse caminho.
Um projeto do movimento Todos pela Educação, em parceria com o Unicef.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Diretamente do plenário 13 de maio, o repórter Robério Lessa. Bom dia, Robério.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. No expediente legislativo desta quarta-feira, será feita leitura de projeto de resolução de autoria da mesa diretora da Assembleia. Tem por objetivo autorizar a Assembleia Legislativa a manter filiação junto à Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativa, a Astral. Também será feita leitura de projeto de lei de autoria do deputado Leonardo Araújo, que denomina o trecho da CE 288, que liga a cidade de Granjeiro à rodovia Padre Cícero de Generino Trajano Feitosa. Outro projeto de lei é de autoria da deputada Aderlânia Noronha, que tem por objetivo dispor sobre a obrigatoriedade de vigilância armada para atuar diariamente 24 horas, inclusive em finais de semanas e feriados, nas agências bancárias de todo o Ceará. Também, nesta quarta-feira, será feita a leitura de projeto de indicação de autoria do deputado Daniel Oliveira, que tem por objetivo tornar gratuito o exame de mormo e anemia infecciosa equina no estado do Ceará. De acordo com o Departamento Legislativo da Assembleia Legislativa, foram registrados 79 requerimentos de autoria de vários parlamentares. E os seguintes parlamentares estão inscritos para ocupar a tribuna do plenário 13 de maio no primeiro expediente de hoje. São eles: Fernando Hugo, com dois tempos, um por sessão, e Evandro Leitão. Deputado Dr. Carlos Felipe, deputado Heitor Ferra e Miriam Sobreira, que também terá dois tempos, um deles por sessão de Leonardo Pinheiro. No segundo expediente, vão ocupar a tribuna do plenário 13 de maio os deputados Eli Aguiar, Manuel Duca, Walter Cavalcante, Renato Roseno, a deputada Raquel Marques e Carlos Matos. Rádio FM Assembleia 96,7, com você no centro das discussões.
O repórter Roberto Lessa, diretamente do plenário 13 de maio, falou sobre a sessão de logo mais, sessão que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. O repórter Augusto trouxe a agenda, o trabalho das comissões técnicas, entrevistou o deputado Renato Roseno. Aqui no estúdio, nós entrevistamos a ouvidora da Universidade Estadual do Ceará, Marilac Maria Arnaldo Alencar. Ouvimos a secretária de Infraestrutura da Prefeitura de Fortaleza, Manuela Nogueira. Minha Rua Tem História, com o pesquisador Mário Falcão. Simone Silva apresentou Legislativa em Dia. Entrevistamos o presidente da CAGESE, Neuri Freitas. No quadro Sindicalismo no Ceará, o professor Vinícius Soares, da Diretoria do Sindicato dos Servidores do Instituto Federal do Ceará. O presidente da Comissão de Cultura e Esporte na Assembleia Legislativa, o deputado Goni Arruda, também participou. Assim como no quadro Direitos do Consumidor, a diretora-geral do PROCON Fortaleza, doutora Cláudia Santos. Um bom dia. Muito obrigado. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.